Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 20 de abril de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Especialistas alertam para limitações do cashback da reforma tributária. Imagens de ministro no dia da depredação do Planalto e pressão da oposição fazem governo apoiar CPMI dos atos golpistas. Ministra da Saúde defendeu o fortalecimento do SUS como prioridade da pasta. Ministra da Ciência e Tecnologia garante que investimentos na área são prioridade para o governo. Especialistas discutem limitações do cashback na reforma tributária. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião com os deputados.
Especialistas ouvidos pelo Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da Câmara mostraram preocupação com o mecanismo de devolução do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, para os mais pobres, o chamado cashback. Segundo alguns, a devolução apenas para as famílias registradas no Cadastro Único de Programas Sociais, por exemplo, pode deixar de fora grupos importantes, como as empregadas domésticas. Nos estudos sobre a reforma, a ideia é devolver o tributo no caso dos produtos da cesta básica, mas apenas para os mais pobres. Hoje, esses produtos têm menos incidência de tributos sobre o consumo, mas com o novo imposto, nenhum produto ficaria livre da taxação e, por isso, a necessidade da devolução. O IBS pretende unificar 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal. Para Renata Mendes, do Movimento Para Ser Justo, o novo imposto deve reduzir a regressividade do sistema, ou seja, o fato de que os mais pobres pagam mais no consumo que os ricos. Segundo ela, o IBS com cashback deve aumentar o consumo das famílias que ganham até um salário mínimo em 21,2%. Ela afirmou que o CadÚnico tem 72,4 milhões de pessoas, sendo que 72% negros e negras e 57% mulheres. Mas Tatiane Piscitelli, professora da FGV São Paulo, defendeu o sistema de devolução com a manutenção de algum mecanismo de desoneração tributária, para que grupos que não estejam no Cadastro Único não sejam prejudicados. Segundo ela, mesmo que isso beneficie os mais ricos, esta classe poderia ser mais taxada depois, quando houver a reforma do Imposto de Renda.
A manutenção de uma tributação favorecida para bens de primeira necessidade, para bens da cesta básica, para serviços essenciais, isso não conflita com uma política de devolução.
Mas Rodrigo Orair, da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, afirmou que os impostos sobre o consumo do tipo IBS no mundo têm alíquota única ou poucas alíquotas por setores, ou seja, não há diferenciação por produto.
Primeiro, sempre que eu faço uma lista, isso é essencial, isso não é, eu dou espaço para tratamentos injustos, arbitrários, isso leva a alegação, por que esse entrou e aquele não, e uma pressão por ampliar essa lista, isso leva espaço para elisão tributária.
O deputado Reginaldo Lopes, coordenador do GT, voltou a defender um sistema com uma alíquota de referência e outra de equilíbrio, além do cashback. Segundo ele, dependendo de como o sistema avançar, a devolução de imposto pode ser ampliada em lei complementar.
No futuro, numa lei complementar, pode pôr cashback para o estudante, ou algumas políticas devolver algum imposto em intercâmbio, pode, sei lá, de material escolar. É possível. A partir do momento que o programa começa a rodar, ele é simplificado, aí sim, evidente que as forças vivas da sociedade, que se organiza através da representação da política, nós podemos avançar ainda mais.
Giovanni Padilha, auditor fiscal do Rio Grande do Sul, explicou como funciona o Devolve ICMS, que é o cashback do Imposto Estadual. Ele disse que o programa atende quem está no Cadastro Único e também recebe o Bolsa Família. Cada um recebe R$ 100 antecipados a cada 3 meses e a devolução de 50% do ICMS, ou mais ou menos 10% do valor das compras, é feita em um cartão de débito. Ele explicou que 83% dos gastos registrados são com supermercado, açougue e padaria. De acordo com Luísa Menezes, pesquisadora da FGV São Paulo, a tributação atual é ruim e deve mesmo ser modificada. Segundo ela, os absorventes têm a mesma carga tributária de impostos sobre consumo do que as esponjas de maquiagem, um item bem menos necessário. Além disso, os 10% mais pobres têm 26,4% da carga total, enquanto os 10% mais ricos têm 19,2%. Outro dado é que entre os 10% mais pobres, 42% são mulheres negras e 11% homens brancos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Divulgação de imagens de ministro no dia da depredação do Planalto e pressão da oposição fazem governo apoiar CPMI dos atos golpistas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
Depois de um dia marcado pela obstrução da oposição e pela divulgação de imagens em que o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional aparece ao lado de manifestantes que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, o líder do governo na Câmara anunciou apoio à criação de uma comissão parlamentar mista para investigar os ataques às sedes dos três poderes. A obstrução da oposição foi motivada pelo adiamento da sessão do Congresso Nacional, em que seria lido o ato de criação da CPMI. Com a obstrução, deixaram de ser votadas no plenário da Câmara duas medidas provisórias que estavam na pauta. Uma das MPs zera até 2026 as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas das empresas aéreas. A outra suspende até 2025 a aplicação de multa para motorista profissional que não realizar o exame toxicológico obrigatório. A oposição entrou em obstrução pela manhã, antes mesmo do início do plenário, depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a sessão do Congresso para o dia 26, a pedido de líderes de partidos da base do governo. A obstrução dificultou, inclusive, o trabalho nas comissões, como disse o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura.
Sou presidente da Comissão de Agricultura e gostaria de comunicar a essa casa que nós não tivemos a reunião que estava marcada para hoje, às 10 horas, pela falta de quórum. Houve uma obstrução organizada pela oposição e uma resposta e uma insatisfação clara ao que houve ontem, o esvaziamento do plenário no Congresso, e por essa razão a oposição se organizou e não compareceu, não registrou presença.
A divulgação de imagens de câmaras de segurança do Palácio do Planalto no dia da depredação dos prédios aumentou a disputa política e a pressão pela instalação da CPMI. As imagens mostram o ministro Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no interior do Palácio do Planalto, enquanto manifestantes circulavam pelo local. De acordo com deputados da oposição, as imagens comprovariam uma suposta conivência do Palácio do Planalto com os atos golpistas. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, chegou a comparar o caso com o incêndio do parlamento alemão, em 1933, usado por Hitler como pretexto para assumir o poder como ditador.
Fica cada vez mais claro que o 8 de janeiro de 2023 é o 27 de fevereiro de 1933, ocorrido na Alemanha. O Reichstag em chamas. Hitler consolida seu poder após um atentado ao parlamento. Aqui no Brasil, agora com as imagens do ministro Gonçalves Dias, general do Exército, acolhendo manifestantes.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, da base do governo, defendeu a investigação sobre as atitudes do ministro no dia da invasão, mas negou a versão de que o governo estaria envolvido nos atos.
Ele tem muito que explicar, sim. O GSI, há uma semana do governo Lula, tinha muita gente da gestão anterior, por óbvio, que pode sim ter facilitado aquela invasão e aquela depredação. Isso tudo exige só uma coisa: investigação, apuração, com firmeza serena. Citaram aqui Hitler e o Reichstag, o incêndio em 1933. Ele culpou os comunistas por aquele incêndio. Estão querendo fazer isso de novo?
Com a divulgação das imagens, Gonçalves Dias pediu demissão do cargo. No fim do dia, o líder do governo na Câmara anunciou apoio à criação da comissão de inquérito e às investigações sobre os atos de 8 de janeiro.
Quem é governo tem que estar preocupado é com a fome do povo brasileiro, é com o arcabouço fiscal que vai ser votado, é com a reforma tributária. Mas, já que querem fazer a CPI, nós vamos para dentro dela e vamos investigar tudo. E vamos trazer para dentro da apuração todos aqueles que se esconderam nas redes sociais, que patrocinaram, que convocaram, que financiaram os ônibus para saber quem é o responsável contra o atentado à democracia brasileira.
Com o embate entre governo e oposição, apenas propostas de consenso entraram na pauta de votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara anuncia que PL das fake news será discutido e votado semana que vem. O repórter Marcelo Larcher tem detalhes sobre a proposta.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou para os dias 26 e 27, próximas quarta e quinta-feiras, discussão e votação do projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. Lira disse que o plenário vai decidir se o projeto, conhecido como PL das Fake News, vai tramitar em regime de urgência ou não. Caso aprovado o requerimento de urgência, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Um ano atrás, pedido de urgência semelhante foi rejeitado pelo plenário, o que impediu a votação na época do texto elaborado pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. A proposta, já aprovada pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias, inclusive com a identificação dos usuários que postarem fake news. Também equipara essas plataformas aos meios de comunicação tradicionais para efeitos da aplicação da legislação eleitoral. Além disso, prevê punições que podem chegar à multa de até 10% do faturamento bruto das plataformas, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdo e estende a imunidade parlamentar também ao conteúdo postado em redes sociais. Mas o texto que será apreciado pela Câmara ainda será modificado e será divulgado pelo relator. A votação do regime de urgência foi questionada pelo deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que pediu a criação de uma comissão especial para analisar o projeto. O deputado argumentou que o texto pode vir a instituir censura na internet. Ele deu exemplo da perda de mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.
Eu faço até uma pergunta. Houve impeachment ou houve golpe? Vai ser classificado como impeachment ou golpe de acordo com a lei da fake news. Então, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Aqueles que hoje querem essa legislação, que para mim ela pode derivar para censura, amanhã podem estar amargando o veneno desse próprio projeto de lei.
O presidente da Câmara rebateu a crítica de Mendonça Filho. Arthur Lira disse que a proposta está sendo discutida há 3 anos na Câmara e que o regime de urgência está no regimento. Além disso, vai definir questões importantes que envolvem a vida dos brasileiros.
Aqui nós temos interesses gigantescos de Big Techs, de monetização, de responsabilização, e tudo caiu em cima da liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar. E não é justo para essa casa que não tem o seu direito de imunidade material estendido para a internet para garantir o acesso dos parlamentares às redes sociais. Não é justo para essa casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas.
Para que o regime de urgência seja aprovado, são necessários votos favoráveis de 257 dos 513 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Pescadores e lideranças locais pedem reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. A repórter Maria Suzana Pereira acompanhou.
Nem a Fundação Renova, criada para administrar as ações de reparos pelos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, em Minas Gerais, nem o Ministério Público compareceram à audiência da Comissão Externa da Câmara de Fiscalização dos Rompimentos de Barragens e Repactuação. Representantes das duas entidades foram convidados para falar sobre a situação dos pescadores atingidos pelo desastre. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, reclamou da falta de responsabilidade, principalmente por parte das autoridades públicas, como os promotores, que deveriam ter comparecido.
Grande desafio, porque a Renova faz as exigências que ela bem entende ou deixa de atender e fica por isso mesmo. Então, por isso que era importante o Ministério Público Federal para fazer valer. O Ministério Público ele tem competência de aplicar uma multa ou de anular, inclusive, certas exigências, fazer um TAC que fosse, né? Mas junto também com as pessoas mais interessadas, que são os pescadores.
A barragem rompeu em novembro de 2015 e 19 pessoas morreram soterradas pelos rejeitos de minério. Além das mortes na tragédia, os pescadores da região, que foi contaminada no Vale do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais Gerais e Espírito Santo sofrem até hoje com os impactos causados pelo rompimento da barragem. As atividades de pesca no Vale do Rio Doce foram suspensas e, desde então, a maioria dos pescadores não recebeu indenizações nem auxílios de renda destinados aos prejudicados pela tragédia. Segundo Benil de Madeira, liderança dos pesquisadores e da Comissão dos Atingidos, a Fundação Renova exige uma comprovação de atividade dos pescadores profissionais artesanais nos anos de 2014 e 2015, registrados no Ministério da Pesca e Aquicultura, para que a indenização seja paga. Para o pescador, essa demora para reparar os danos é um desrespeito.
Eu sugiro que a Fundação Renova, ela pelo menos, ou as próprias instituições de justiça, pelo menos tenham um pouco de bom senso e ajudar pelo menos quem tem um pequeno papel, um pequeno vínculo nessa água, que possa aí estar considerando as contribuições do INSS que a pessoa fez, quem recebeu o seguro defesa em 2015, 2016, que olha ali, aquelas carteiras mais antigas, aquela tradição, aqueles pescadores mais tradicionais estão sendo os mais massacrados.
Outro questionamento levantado pelos representantes dos pescadores é de que em 2016, o Instituto Estadual de Florestas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais liberou a pesca de algumas espécies como o mandi e a tilápia na bacia do Rio Doce. Segundo eles, essa liberação não faz sentido, já que não existem estudos comprovando que essas espécies não estão contaminadas pelos rejeitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
A ministra da Saúde defendeu o fortalecimento do SUS como prioridade da pasta. Nízia Trindade participou de debate na Câmara e o repórter Cláudio Ferreira acompanhou e tem os detalhes.
O fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com atenção especial ao financiamento, foi a principal prioridade apontada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, em audiência pública conjunta das Comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos do Idoso da Câmara. Ela reforçou que 75% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS e apontou o impacto social e econômico do sistema, destacando o caráter inclusivo que, a partir da Constituição de 1988, incorporou ao atendimento grupos como os trabalhadores informais e a população rural. Os desafios da saúde pública no Brasil foram explicitados pelos presidentes das duas comissões. O deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, da Comissão do Idoso, lembrou que os maiores de 60 anos são o segmento da população mais afetado pelos problemas de saúde e o que mais cresce. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, presidente da Comissão de Saúde, elencou alguns problemas que precisam ser resolvidos, como o apoio à rede suplementar, a valorização dos profissionais de saúde e o desafio de estruturar as unidades de saúde em todo o país. Em sua fala inicial, a ministra Nízia Trindade apresentou como prioridades algumas políticas públicas, a exemplo dos programas Farmácia Popular, Mais Médicos e a redução da fila de cirurgias eletivas, além do fortalecimento da atenção primária. Ela lamentou o aumento dos índices de mortalidade materna e o retorno do país ao mapa da fome. A titular da pasta da saúde também fez homenagens aos mais de 700 mil mortos pelo coronavírus e aos trabalhadores da saúde que atuaram no combate à pandemia. Reconheceu que a Covid-19 foi um desafio mundial, mas criticou o enfrentamento da crise sanitária.
É inadmissível que o Brasil, tendo um sistema universal de saúde, tendo a capacidade de ciência e tecnologia que tem, malgrado esse apoio à ciência e tecnologia ter sido descontinuado no último governo. Nós tivemos mais mortes do que países em situação econômica, social e sanitária muito mais desvantajosa do que nós.
Deputado pelo Patriota de Minas Gerais e médico, Dr. Frederico defendeu algumas ações tomadas pelo governo anterior durante a pandemia, como a assinatura de um contrato para a fabricação de 200 milhões de doses da vacina AstraZeneca pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
O Brasil, apesar da mortalidade relativamente alta que a senhora expôs, o Brasil tem um SUS maravilhoso e ele registrou todos os casos de Covid. Possivelmente não aconteceu em muitos países em subdesenvolvimento, lamentavelmente. E o Brasil teve menos mortalidade relativa que alguns países que começaram a vacinação antes, como Reino Unido, Estados Unidos.
A ministra da Saúde também apresentou números sobre desperdício de vacinas contra a Covid, perda de 38 milhões e 900 mil doses desde 2021, com um prejuízo estimado em 2 bilhões de reais. E alertou para a baixa cobertura vacinal de várias doenças, além da falta de vacinas contra sarampo e poliomielite.
Temos visto ainda hoje um ataque frequente nas redes a nosso movimento nacional pela vacinação. E isso também é uma solicitação, uma demanda que eu faço aos senhores e senhoras que se integrem no nosso movimento e que nos ajudem a impedir a propagação dessas fake news.
O deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, protestou contra o desperdício de medicamentos que perdem a validade antes de serem usados, e a ministra prometeu providências. Autora de um dos 6 requerimentos que pediram à audiência pública, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, recomendou à titular da Saúde um foco especial na transformação digital do setor, destacando que ainda há muitas unidades básicas de saúde no país sem acesso à internet.
A revolução tecnológica, a tecnologia, não só vai permitir que a gente dê esse acesso à saúde, como também a gente resolva um outro problema do SUS, que é a questão do cobertor curto, a questão do financiamento, a questão de como resolver os gastos com saúde e tudo.
O deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, foi um dos parlamentares que enfatizou a necessidade de atualização de preços da tabela do SUS. Ricardo Silva, do PSD paulista, relatou o que ele classificou como drama dos hospitais filantrópicos.
Santas casas estão fechando, hospitais que vivem da filantropia não suportam mais o financiamento do SUS nos patamares em que eles se encontram. Para se ter uma ideia, no ano de 2012 foi o último reajuste acima da inflação.
Na audiência, que ocorreu no dia dedicado aos povos indígenas, 19 de abril, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, chamou a atenção para a emergência de saúde do povo Yanomami e detalhou ações como a instalação de um centro de referência de saúde na área Surucucu, em Roraima. Diante dos recentes episódios de violência no ambiente escolar, ela citou o programa Saúde na Escola e sugeriu um debate específico sobre saúde mental. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esteve na Câmara nesta quarta-feira e garantiu aos parlamentares que os investimentos na área são prioridade para o governo. E a reportagem é de Lara Raj.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, garantiu que o investimento na área é prioridade do governo Lula e destacou a reestruturação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e a recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDTC, entre as principais ações tomadas nos 100 primeiros dias de gestão. Ela compareceu à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados para apresentar os planos para a pasta. Segundo a ministra, foi retomado o diálogo com a comunidade científica, acadêmica e o setor produtivo, e foi unânime a necessidade de reestruturar o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o que já foi feito por meio de decreto publicado no início de abril. Ela ressaltou que as reuniões do Conselho passaram a contar com a participação do presidente Lula. Outra prioridade será a recomposição integral do fundo ligado ao setor. Conforme a ministra, os recursos do FNDTC foram contingenciados no último governo por meio de medida provisória e seriam liberados integralmente apenas em 2026.
Em combinação com o presidente Lula, optamos pela estratégia de que essa medida provisória caísse por decurso de prazo e o presidente Lula apresentou o PLN, que propõe a abertura de crédito suplementar no valor de 4,18 bilhões. Com isso, nós vamos garantir que os 9,96 bilhões sejam aplicados em 2023.
O projeto que abre crédito suplementar para o Ministério da Ciência e Tecnologia ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. Além dessa proposta, Luciana Santos disse que a agenda legislativa do governo para a área inclui a aprovação de projeto da deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, alterando a Lei do Bem, que trata de incentivos à inovação tecnológica pelo setor produtivo para prever mais prazo para as empresas executarem os recursos. A ministra da Ciência e Tecnologia também anunciou a realização de concurso público com a abertura de 814 novas vagas no Ministério e nas 16 unidades de pesquisa vinculadas. De acordo com ela, será o primeiro concurso público promovido pelo governo, o que demonstra a prioridade dada para a área. Luciana Santos chamou atenção ainda para o reajuste das bolsas da CAPES e do CNPq já promovido pelo governo.
Isso representa investimento de 2,38 bilhões na pesquisa científica e avança na correção dessa defasagem de 10 anos, porque há 10 anos não havia nenhum tipo de aumento, né, de bolsas.
A ministra de Ciência e Tecnologia também destacou a publicação de edital do CNPq em março no valor de 100 milhões de reais para apoiar projetos que estimulem o ingresso e a formação de mulheres nas ciências exatas, engenharias e computação. Presidente da comissão e autora do pedido da audiência, Luísa Canziani, disse que o colegiado quer trabalhar em conjunto com o Ministério na implementação de políticas para a área. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que também pediu o debate, afirmou que a ciência voltou a ser valorizada neste governo e sugeriu que a comissão contribua para a recomposição orçamentária robusta do Ministério de Ciência e Tecnologia. Para o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, é importante não apenas ter mais recursos, mas avaliar como estão sendo usados. De acordo com o parlamentar, é preciso estruturar a área de inovação. Lembrando que o Brasil já produz bastante conhecimento científico. O país ocupa o 13º lugar em produção científica, mas ocupa a posição 64 no ranking mundial em inovação, ou seja, transformar conhecimento em produtos e serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O Conselho de Ética da Câmara foi instalado e tem novo presidente, que deve atuar nos próximos 2 anos. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
O deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, foi eleito presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ele disse que é uma honra assumir o cargo e garantiu que em sua gestão todos os processos serão analisados de forma serena e tranquila, com oportunidade de ampla defesa. Mas espera que o Conselho não tenha motivos para se reunir.
A gente sempre espera, até diferente de outras comissões, que a gente tenha menos trabalho. Porque quanto menos trabalho, é sinal que as coisas estão andando bem dentro da Câmara dos Deputados.
Leur Lomanto reconhece que o país vive um momento conturbado, após uma eleição presidencial extremamente polarizada, e disse que isso vem se refletindo nos debates políticos da população, mas principalmente nos debates dentro da Câmara dos Deputados.
É natural termos embates duros, cada um defendendo os seus posicionamentos, as suas bandeiras, o segmento a cada qual foi eleito, mas se depender dessa presidência, e quero crer de todo esse colegiado, desse conselho. Nós não vamos permitir que a Câmara dos Deputados seja ringue de batalha, seja vale tudo, seja palco de debates e pronunciamentos, muitas vezes levando a palavras de xingamentos, de palavras que não contribuem com o debate sadio, que é o que a população brasileira espera da Câmara dos Deputados.
Leur Lomanto Júnior ocupa o lugar do deputado Paulo Aze, do União da Bahia, e vai exercer o mandato pelos próximos 2 anos. O ex-presidente do Conselho de Ética destacou que, ao longo de seu mandato, foram instaurados 37 processos, número que ele lamenta.
Infelizmente, o nosso país viveu e parece que ainda vive um clima de intensa polarização, de intensa radicalização, e esse Conselho cada vez mais precisa se posicionar para que os conflitos eles se deem no campo das ideias, os embates se deem no campo da defesa dos princípios que nortearam a condução de cada um parlamentar a essa casa.
O novo presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Leur Lomanto Júnior, é turismólogo de formação e empresário. Foi deputado estadual por 3 mandatos. Também foram eleitos para a primeira e a segunda vice-presidências do Conselho de Ética os deputados Albuquerque, do Republicanos de Roraima, e Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo. Todos foram eleitos em chapa única. O deputado Albuquerque está em seu primeiro mandato.
De certa forma, me sinto até um pouco surpreso, senhores. É o meu primeiro mandato como deputado federal, mas já vi comportamento nessa casa envergonhador. Quem está aqui como deputado federal sabe muito bem dos seus comprometimentos como parlamentar.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar foi criado em outubro de 2001 e é o órgão encarregado do procedimento disciplinar destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados. Tem 21 integrantes titulares e 21 suplentes, com mandatos de 2 anos, não podendo ser substituídos a qualquer tempo. A primeira reunião do Conselho de Ética neste ano está marcada para 26 de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Secretário edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótimo feriado para você, bom final de semana e a gente se encontra na segunda. Até lá!
Câmara é notícia.